Agora me fala, Rafael, como é fazer um programa com tantos personagens, sendo que você interpreta todos eles?
Uai, gente, isso aí é o que a rádio proporciona pra gente, né? A imaginação. Isso é muito bom porque as pessoas não veem a gente, né? Elas imaginam aquele personagem, elas criam na cabeça delas qual é o físico da personagem, aonde que ele tá, o lugar onde ele está. Isso é fantástico, né? A televisão nunca vai fazer com que a pessoa tenha esse tipo de imaginação. A televisão, ela é óbvia. Então, esses pessoas... Como é que foi a pergunta mesmo que eu escuto, que eu...
Como é fazer a experiência de interpretar tantos personagens, né? Porque não são todas as pessoas que têm esse dom.
É muito difícil, porque além do texto, da criação do texto, né, que você, eu coloco várias críticas e não é um humor banal, não é uma comédia banal. Eu tento ironizar a sociedade com vários temas vinculados à educação, como a parte tática. Eu coloquei um tema lá que é usar celular dentro da sala de aula. Coisas que, por exemplo, um programa de entrevista, né? Pessoas como faxineiros, despachantes, motoristas de caminhão, essas coisas, as pessoas não têm. Essas pessoas que não têm valor para a sociedade, né? Por acharem que essas profissões elas ganham pouco, né? E essas pessoas elas não são reconhecidas no mercado de trabalho nem pela sociedade como pessoas importantes. Elas são importantes para a gente. Então eu coloco temas vinculados para que a sociedade possa escutar e entrar no inconsciente essas informações, porque a comédia, ela é isso. Ela educa no formato inconsciente do ser humano, e esse ser humano, ele vai mudando a atitude dele e vai arrancando esses preconceitos que tem da
E
sociedade.
agora o interessante é que você não usa aquele humor chulo, né? Você utiliza humor assim, sabe? Que não precisa de palavrão, dessas coisas. Você utiliza humor assim saudável, né?
É engraçado que hoje, no teatro, esse humor está acabando. Porque, assim, não está mais funcionando. O palavrão não funciona mais porque as pessoas, elas começam a ficar chocadas, assim. Então a gente está voltando nos anos 40, onde palavrão chocava as pessoas e elas saíam do espetáculo. Elas não estão mais interessadas em ficar escutando palavrão. As pessoas se interessam no conteúdo, as pessoas estão interessadas no humor ingênuo, no humor dos anos 40, que é fantástico esse humor, né? Da sutileza elas riem, da sutileza elas riem, de um detalhe elas riem, de um conceito elas riem, de uma frase que elas próprias falaram na vida delas. Olha, eu já falei isso. Que bacana!
Coisas cotidianas, né?
Elas se colocam no nosso, no lugar da personagem, né? Isso é fantástico. E quando você usa o humor chulo, é um humor muito fácil. Para que fazer um humor fácil, né? Que hoje tá ficando difícil esse humor. Esse humor, ele tá sendo cortado, banido. Eu não sou contra o Ari Toledo. Ele tem a profissão dele. Mas é um humor que tá acabando. Ou um humor que já acabou.
Agora, Rafael, tem como você interpretar pra gente o Armando Guerra? Porque ele é muito engraçado. Engraçado demais.
O
Você lembra dele?
Armando Guerra, eu lembro.
Oi, o que é, mano? O negócio aqui é, ó, estoura esse negócio aqui, a gente só aí. Eu votei nulo, eu votei em branco porque votar em vermelho e amarelo não funciona, não. Que esse povo tá falando, porque polícia que não fala nada com nada, entendeu? A gente vota em. Eu não funciono sem texto, não, tá?
Agora vamos escutar mais um pouco do programa com a boca no trombone.
Agora ouça a novela de rádio.
Each time I try to ride Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a mais famosa do Brasil. Começa agora a novela de rádio Meu Coração Escarlate Chora por Amor, capítulo 5325.
Ouço trote de cavalo. Deve ser Gustavo Leonardo chegando.
Mamãe, parece tão aflita. O que foi que aconteceu?
É a chuva, meu filho.
É a chuva. Chuva.
Você sabe que eu tenho pavor de trovão.
Não fuja do assunto, mamãe. O que houve? O que aconteceu?
Você passa 5.000 capítulos sem perguntar o que foi que aconteceu, não? O leite já está derramado, meu filho.
Não é do trovão, não.
É que eu não tenho leite no estúdio.
Meu filho, veja o pôr do sol. Ouça os pássaros. O sol está queimando minha testa. Oh!
Não é do trovão, não é do trovão.
É que o sol não tem barulho. O sol não tem barulho.
Neste momento, Henrique Leonardo estava aflito.
Henrique Leonardo, você não é meu filho.
O quê? Não! Não!
Qual será a reação de Henrique Leonardo? Assista no próximo bloco.
Interrompemos nossa programação. Agora vamos aos patrocinadores.
Quem bebe Coca-Cola, repete. Quem bebe Coca-Cola, repete. Coca é gostoso demais. Beba Coca-Cola, o saboroso gosto de soda cáustica. Desentope ralos de seu banheiro, a pia da sua cozinha e desenferruja motor de caminhão. Que delícia!
Rafael, e a novela mais longa da dramaturgia brasileira? Ela teve um final?
Não.
Não teve um final?
Não. Ô, novelinha difícil, hein? Pra editar pra editar uma novela daquela, eu demorava uma semana.
Uma semana, né?
É um capítulo, eu demorava uma semana, porque eram muitas vozes, eram muitos efeitos. Então, eu ficava nesse arquivo imenso procurando sons, mudando falas e o texto era muito bem elaborado, né? Então, não é fácil você montar. É um programa que tinha novela de rádio, tinha parte tática, vários personagens, porque só a novela demorava meia semana para edição. Então era muito complicado você montar uma rádio novela. É muito complicado. As pessoas não sabem da dimensão e a complexidade que é montar isso. É um horror.
O que você pensa em terminar essa novela, a novela mais longa assim, da dramaturgia brasileira? Você pensa futuramente, não sei, quem sabe no teatro, sei lá, num programa de rádio?
Olha, se alguma rádio quiser me contratar, meu telefone é 8766-3530. Eu tô desempregado, eu sou um marginalizado teatral, eu não tenho carteira assinada, tá? Eu faço programa baseado no Silicone Show, tá? Ninguém me contrata, eu tô ficando desorientado. Eu coloco mensagem no Orkut, no MSN, sabe? Ninguém me chama pra nada, eu sou muito ruim.
Mas, pelo que eu tô vendo aqui, você é o cara, né? Você tem assim... Você é muito bom mesmo, viu? Você é muito bom, tá de parabéns. Agora eu fiquei sabendo também que você foi monitor aqui do laboratório de áudio, né? Então, conte-nos essa experiência, como é que foi?
Foi legal, né? Nossa, desculpa, foi mal. Foi bacana, eu fiquei um ano, aprendi mais com a Flávia, Foi uma experiência fantástica, porque foi meu primeiro emprego, né? Não foi remunerado, mas foi meu primeiro emprego. Mas foi bacana, porque vou falar o óbvio, tá? Tive uma experiência bacana, entendeu? Locução, edição e criação foi fantástico, né? Eu dei palpite no trabalho dos alunos, foi fantástico. E o que a Flávia me ensinou esse tempo inteiro é saber me comportar diante dos profissionais, diante dessa área que é muito pouco valorizada, mas ela não acabou ainda, né? Nós temos a televisão, o cinema, mas a rádio ainda não acabou. As pessoas têm que pensar e refletir que o rádio ainda sobrevive, né? E vai sobreviver para sempre, né?
E agora me fala um pouco aí do que você está fazendo. Você faz teatro, está com alguma peça, algum projeto em vista?
Oba! Bom, eu trabalho com teatro desde 94. Então, eu vivo de teatro hoje, atualmente. Eu tô no Curupira, que é um infantil. Tô na Dona Baratinha, que é um outro infantil. Eu vou estrear O.O. Minas Gerais, que é um espetáculo que fala sobre a história de Minas Gerais. É um espetáculo fantástico. A gente tem no elenco Totonho, do Caju e Totonho, que tá arrasando a interpretação. Aquele cara não só faz humor, como faz peças sérias, mas tem humor também nesse espetáculo. A gente estreia no Teatro Alterosa, dias 14, 15 e 16 de novembro, lá, e com um elenco grande, assim. São 9 no elenco, direção da Mamélia, Dornelles e Jota D'Angelo. É um espetáculo dos anos 70 que está voltando agora.
Que legal.
Com tudo, é um musical muito bonito. E vale a pena assistir, porque as pessoas que não tiveram, gente mais nova, que não teve contato ainda com a história de Minas Gerais, deveria ter.
Bacana demais, né? Muito bom mesmo. Rafael, foi um prazer falar com você aqui, te receber aqui no Porão, Rádio Online, tá?
Nossa, eu já tô no Porão. Me tira do Porão, me tira! Aqui, por favor, gente, divulgue meu trabalho na Rádio Online, tá? Porque eu quero meu trabalho lá. Pra eu divulgar, pra eu ganhar emprego. Tem que ter emprego, gente. De carteira assinada. Eu tenho que pagar INSS, sabe? A mãe tá desempregada. Eu preciso. Eu ando de ônibus, gente. Eu ando de ônibus.
Rafael, pra terminar, me fala um pouco da importância dos alunos da PUC experimentarem produzir na Rádio Online.
Nossa, é bom demais. Eles vão trabalhar a criatividade deles, né? Pessoas sem preguiça, né? Não tem que ter preguiça na área de comunicação, tem que sempre trabalhar. A experimentação, ela é fantástica. Primeiro, você tem que ter um conceito. Não adianta fazer um programa, montar um programa, só colocar música nele. Qual é o objetivo do programa? Qual é o plano do programa? Qual é o conceito do programa? Essa é a primeira coisa que vocês têm que pensar. Segunda coisa, quais são as músicas que vocês vão colocar no programa? Terceira, quais são as pessoas que vão se integrar nesse programa? Então, esse formato ele é super importante para haver produção em rádio, né? E não deixar de fazer, você é aluno que só quer tentar televisão, criação de comercial, outra coisa, pensa. Vem cá para o laboratório de rádio, de áudio, que é muito importante. A produção do aluno aqui, ela é muito importante. Não ficar só preso a fotografia, a outras áreas. Mas é bom experimentar. Fica um mês aqui dentro para saber como é isso aqui. Como isso é aqui, a fortaleza da comunicação nos meios atuais. Isso é fantástico.
Rafael, foi um prazer te receber aqui, tá? No Porão Rádio Online, especial 5 anos, aniversário da Rádio Online. E para quem quiser contratar o Rafael, contrate, porque é um cara assim fantástico, inteligente, sabe interpretar. E tá aí, Rafael Mazzi aqui no Porão Rádio Online.
Gostaria de agradecer ao Glauber Fraga por essa oportunidade e matar as minhas saudades aqui, nos momentos que eu tive aqui. Parabéns para a Rádio Online aí, que está completando quantos anos?
5 anos.
5 anos de vida e que complete 30, 40, 50 anos e que a gente vovô olhe para trás e perceba que foi importante para a vida da gente no meio profissional e a PUC Minas está de parabéns.
Vamos agora escutar o restante de Com a Boca no Trombone. Um abraço para vocês e até mais. Até a próxima. Tchau. Lost in a
Estamos de volta com a sua novela preferida. O Meu Coração Escarlate Chora por Amor, bloco 15.820. Henrique Leonardo, naquele momento, estava morrendo por dentro. Alterado, bradou:
Então não sou filho de minha mãe? Sou filho de minha tia. Sou primo de mim mesmo! Eu te odeio! Eu te odeio! Vou exterminá-la!
Henrique Leonardo, em sua exagerada coragem mútua, revelou com seu revólver de cano duplo, pontiagudo, um inesperado acontecimento.
Escarlate, sangue sair de mim!
Henrique Leonardo, inconformado, indeciso, irresponsável, alterado, incompetente, ajoelha no chão, cai sobre o chão, se estica no chão, angustiado, pega seu revólver magro, pontiagudo, enorme de calibre, fumegante, aponta na cabeça.
Oh, minha vida não tem mais jeito. Ela está sem gosto. Minha vida é uma vida sem vida. Morri.
Acaba agora o programa Com a Boca no Trombolho, de Rafael Mazzi.